Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
Gol! Bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol!
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo número 226. E para falar aqui de mais um jogo decepcionante do Tricolor na temporada, 2-0 para o Flamengo em pleno Morumbi lotado, a gente vai debater muito aqui sobre desempenho em campo, sobre o resultado, sobre a situação no Brasileirão e, claro, também falar sobre o jogo decisivo de quarta-feira contra o Ceará na Copa Sul-Americana. E como já é de praxe aqui no nosso podcast, vou chamar Caio Domingues, o voz da torcida, para falar desse São Paulo aí, Caião, que de novo decepciona seu torcedor. Não sei se você já estava esperando talvez uma derrota contra o Flamengo. Claro que o torcedor nunca vai esperar uma derrota. Só que eu achei que, tudo bem, o resultado pode ter sido normal, entre aspas, por se tratar de um Flamengo que estava assalador, mas o desempenho do São Paulo está muito ruim, né, Caião? Seja bem-vindo.
Fala, Edu. Fala, Zé. Valeu pelo convite de novo. Todo mundo que nos ouve. Cara, eu fui com a expectativa baixa, fui sim. Eu não esperava que o São Paulo fosse fazer um grande jogo, até achei que o time ia mais mexido. Mas no São Paulo, até a derrota que você espera, ela consegue ser pior do que o que você espera. 1-0 até os 48 do segundo tempo, você ia ficar com um negócio engasgado, mas você ia falar, vai, 1-0. Agora, toma o gol numa jogada de trapalhões que representa o que foi o São Paulo no jogo, sabe? É um escanteio a favor. Todo mundo na área, o São Paulo bate curto, perde a bola e toma o gol do Gabigol, que vem provocar a torcida aos 49 do segundo tempo. Você sai com muito mais raiva do que deveria. Então, até uma derrota que estava dentro da expectativa consegue ser pior do que o que você imagina. Eu sou um cara que eu ando bem... tolerante com as atuações de São Paulo no Campeonato Brasileiro, tenho sido tolerante por falar que o São Paulo está com um time muito mexido, que tem desfalques, que o elenco é abaixo, tal, tal, mas acho que chegou o momento de jogar tudo isso no lixo e começar a cobrar resultado, porque não importa se o elenco é abaixo, não importa se o time está mexido, não importa, são 8 jogos sem vitória, são 4 ou 5 jogos jogando muito mal, que não dá mais para a gente ficar passando a mão na cabeça. Eu acho que o Rogério, depois da final do Campeonato Paulista, ele foi muito cobrado pelo resultado dos 4-0, inventou uns 3 zagueiros e o time engrenou novamente. Eu acho que o Rogério precisa inventar uns três zagueiros de novo. Óbvio que 3 zagueiros é figura de linguagem. O Rogério precisa se reinventar, porque não dá mais para a gente achar que jogar de igual para igual com o time do Flamengo reserva é bom, não dá para a gente achar que perder para o Atlético Paranaense só por 1-0 é bom, não dá mais. São Paulo já é o 11º, o São Paulo tem menos vitórias que 5 dos que estão lá atrás, o São Paulo começa a se complicar no Campeonato Brasileiro e se, porventura, uma das classificações não vier, já vira uma crise do tamanho das que o São Paulo viveu nos últimos 8 anos. Quando o torcedor tinha a expectativa de viver dias melhores, de viver tempos melhores, em uma semana pode voltar a ser o inferno que a gente viveu nas últimas décadas. Então não dá mais para a gente achar que tá bom perder de pouco para o time reserva. Não dá. É hora de se reinventar, é hora de cobrar quem tem que ser cobrado. O meio de campo do São Paulo tá horroroso, horroroso. Então tem responsabilidade também do treinador, porque faz 5 jogos que o meio de campo vem muito mal, então tem que mexer. Igor Gomes vem muito mal. O Nestor, então, que nem jogou, mas vem muito mal. Então tá na hora de fazer algo diferente. Fazer a mesma coisa, esperar resultados diferentes, é a fórmula do que vai dar errado. Então eu acho que a paciência do torcedor no Campeonato Brasileiro acabou. Vai depender muito do desempenho nas Copas, mas não adianta ser campeão da Copa do Brasil e cair no Brasileiro, como aconteceu já 2 vezes com Palmeiras e Cruzeiro. Precisa jogar muito mais bola no Campeonato Brasileiro.
Aí, legítima a indignação de Caio, porque realmente a situação começa a se tornar um pouco não digo desesperadora, né? Porque tem as duas Copas aí, mas como eu
dramática.
Dramática, vamos usar o dramático, até postei no meu Twitter nesse final de semana, depois do jogo, que vai se tornando muito perigoso, né? Se o São Paulo sai das duas Copas, vai olhar para o Brasileirão e vai falar, putz, e agora? O que, que a gente faz? Vai ter que ganhar, senão vai ser mais um ano decepcionante fora da próxima Libertadores, que vai ser equivalente ao que o Crespo, todo mundo criticou tanto o Crespo, e aí pode ser que se chegue no final do ano e seja a mesma coisa do ano passado, e o São Paulo
pior, continua, né? Na roda. Porque o Crespo ganhou o Paulista.
É, exato, pior porque o Crespo ganhou o Paulista, e fica nessa roda gigante o São Paulo que sobe e desce. Mas enfim, Zé, agora você no Morumbi, né? O que você viu ali, meu amigo? O Caio falou aí do meio de campo, queria que você fizesse uma análise mais tática aí pra gente do que você observou nesse jogo. Foram alguns reservas, né? Claro, mas o time já poderia jogar um pouquinho melhor mesmo reserva, né, amigo? Seja bem-vindo.
Fala, Edu. Tudo bem com você? Um abraço pra ti, pro Caio, pro São Paulino e pra São Paulina que está conosco em mais um episódio do podcast. Acho que a reação do Caio é um pouco da reação da passividade que a gente viu do São Paulo diante de um Flamengo que, na maioria do jogo, fez o que quis, na realidade, né? Até eu discordei bastante desse ponto da entrevista coletiva do Rogério, em que ele falou da competitividade, da atuação do time, né? Ter elogiado o desempenho da equipe diante, eu acho, de uma facilidade que o Flamengo encontrou durante a maior parte do confronto. No próprio primeiro tempo, o Flamengo já estava trabalhando a bola ali e fez o gol cedo, né, e conseguiu dominar a partida. Acho que o principal ponto ali, eu até coloquei isso nas minhas atuações, que o principal ponto ali do São Paulo foi quando o Calleri entrou. E nos primeiros 15, 20 minutos ali do segundo tempo, o Calleri individualmente conseguiu incomodar o Flamengo, e só o Calleri incomodou o Flamengo, né, nessa partida do sábado. Eu acho que passa um pouco por alguns fatores. Eu vejo um elenco do São Paulo extremamente cansado já nesse ponto da temporada. Eu acho que isso tem atrapalhado bastante, porque é um elenco muito curto, desequilibrado, e que está em três competições no momento em que talvez não devesse estar em três competições para poder estar mais inteiro para encarar essa parte de campeonato brasileiro. Essa parte do cansaço faz algumas peças importantes para o time do Rogério funcionar, caírem de desempenho técnico, e mais uma vez a gente viu o Igor Gomes sair vaiado no Morumbi. Igor Gomes não vem atuando bem nas últimas partidas, e ele é uma peça fundamental para o São Paulo ir bem. Rodrigo Nestor, a gente já falou que também, né, não está jogando bem nas últimas rodadas. Então, é um São Paulo que eu vejo que está desgastado e que tecnicamente está pior do que estava há mais ou menos uns 40 dias. E o reflexo disso, eu acho que é que as duas vitórias nas Copas, talvez quando será, o São Paulo, né, até merecesse um placar maior, até porque teve a chance do Calleri no pênalti ali para aumentar a vantagem. Mas contra o América Mineiro, 1-0 ficou até no lucro, né, já que o São Paulo teve um pênalti contra ali que foi perdido pelo Iago Maidana. E no Campeonato Brasileiro a equipe não consegue mais competir e da maneira que deveria. Já são 6 rodadas sem vitória, 1 mês sem conseguir uma vitória, e o Campeonato do São Paulo pouco a pouco está mudando. O Rogério e a diretoria falavam no começo de G6, de briga por G6, de que o objetivo era brigar por G6. O jogo nas Copas encaixou, segundo o Rogério Ceni. Só que já talvez seja a hora da diretoria e da própria comissão técnica admitir que o São Paulo tem que olhar mais pela parte baixa da tabela. Não só por esse jejum de resultados, mas pelo desempenho. O time de São Paulo está travado. O time de São Paulo está cansado. O time de São Paulo não está conseguindo taticamente se impor em relação aos adversários nos jogos do Campeonato Brasileiro. Galoppo chegou agora, não dá para a gente acrescentar muita coisa. No domingo deve estrear o Bustos também, vai entrar num momento complicado da competição. Então é uma situação que o São Paulo deve ligar o sinal de alerta, porque mais do que os resultados, o desempenho não vem sendo bom, principalmente no Campeonato Brasileiro. E o próprio Rogério falou isso em algumas entrevistas recentes, e ele sabe muito bem que o Campeonato Brasileiro não perdoa. E São Paulo tem bem vivo essa lembrança do ano passado, em que se salvou do rebaixamento logo na penúltima rodada. Não estou querendo ser alarmista, não estou querendo, né, potencializar o resultado do último sábado, porque diante de todas as circunstâncias, eu acredito, mesmo se tivesse 100% todos os jogadores, com o São Paulo titular e o Flamengo titular, o Flamengo ganhar do São Paulo no Morumbi não é nenhum absurdo pelo nível de desempenho que o Flamengo vem tendo. Mas o Flamengo é só um símbolo do que vem acontecendo com o São Paulo nas últimas rodadas, que perdeu intensidade e perdeu competitividade. Se esse time não tem esses dois fatores, diante, principalmente numa questão física, o São Paulo vai sofrer muito nas próximas semanas. Então, a gente tem que ficar de olho, porque talvez essa próxima semana exata, né, pegando o jogo de quarta-feira contra o Ceará e o jogo de quinta-feira contra o América Mineiro, pode definir que o Campeonato Brasileiro do São Paulo não seja mais um G6, mas sim uma briga contra o Z4. A ver como que vão ser as próximas semanas do time, porque já no fim de semana tem um duelo difícil contra o Red Bull Bragantino também. Mais do que resultado, acho que o desempenho é preocupante, principalmente pelo São Paulo ter perdido intensidade e ter perdido intensidade e boa parte das virtudes que vem apresentando nos melhores momentos com o Rogério Ceni.
Só antes, Caio, só queria citar um negócio aqui, né? O Zé falou que vê um São Paulo cansado, mas é muito estranho, assim, o fato do São Paulo estar fazendo rodízio desde o Campeonato Paulista. Como que o time está cansado, sendo que os jogadores rodam? Se você pegar aí nos últimos jogos, Diego Costa descansou, o Léo descansou, quem mais jogou agora na zaga nos últimos jogos foi o Miranda, teve rodízio na lateral, Igor Vinícius, Rafinha, Wellington, Reinaldo. É estranho, alguma coisa então está errada, porque se não era para todo mundo lutar, todos os clubes do Brasil estão na mesma pegada de cansaço. Claro, um ou outro ali que foi eliminado em outras competições, estar menos cansados, mas, pô, era para o time tá evoluído nessa questão física, vocês não acham?
Mas eu acho que alguns nomes acabam, se for ver, ficando todo jogo. O Rodrigo Nestor foi ser poupado agora, que ficou até fora da lista de relacionados.
Ah, mas Igor Gomes, assim...
Igor Gomes é um cara que tem jogado bastante praticamente todos os jogos também. E mesmo
Diego Costa.
Os caras acabam entrando...
Não, o Diego Costa foi poupado de dois do Brasileirão. Foi
poupado.
Já foi poupado lá contra o Inter, foi poupado agora de novo.
Mas é uma conta que vem sendo paga desde lá de trás, tá? O elenco do São Paulo é muito curto. Isso é, por exemplo, não tem como te dar o luxo de igual o Flamengo, substituir praticamente os 11, né? Só o Santos.
Não. Eu acho que não precisa que é a gente pegar o Santos. Acho que a gente não precisa pegar o Santos, não. Você falou goleiro Santos, mas não precisa pegar o Flamengo. Não precisa pegar o Palmeiras, não precisa pegar o Atlético Mineiro. Pode pegar outros clubes, tem outros clubes. Você pega o Atlético Paranaense, por exemplo. O Atlético tem todas as competições. Você vê um Atlético Paranaense tão cansado assim?
Acho que eu não tenho visto todos os jogos do Atlético Paranaense, né?
Teve um resultado impressionante. Mas o Atlético tá rendendo bem, não?
Mas em alguns pontos do elenco, talvez o Atlético tenha peças até melhores que o São Paulo, como opções. Por exemplo, o Atlético tem um fenômeno chamado Vitor Roque, que é um cara de 17 anos que o São Paulo não tem. Mas eu vejo um São Paulo cansado por alguns fatores também. Óbvio que tem essa questão do elenco. O estilo de jogo do Rogério Ceni é um estilo de jogo que depende muito da questão física, dos caras correrem o tempo todo. O São Paulo, nos melhores momentos da temporada, é o São Paulo que mordeu do 1 ao 90 e que foi intenso durante o tempo todo, que não administrava essa questão física, porque toda hora estava competindo, toda hora estava brigando. E uma hora, eu acho que a conta chega, né? Vieram as lesões, né, durante muito tempo, e aí tem muito cara aí que tá recuperando o ritmo ainda. Eu acho que tem essa questão do cansaço vai muito pelo estilo de jogo mesmo do time, que nos melhores momentos apareceu, mas que diante do desenvolvimento da temporada, isso veio sumindo nas últimas semanas.
Eu acho que o Zé também falou um ponto durante a análise dele que eu concordo muito, e que é um pouco do que eu falei no começo. Ele falou, no segundo tempo, o Calleri entrou e brigou muito. Cara, não dá mais para a gente se contentar com só brigar. O ataque do São Paulo está sendo inoperante, a gente está criando muito pouco. É uma cotovelada que toma ali, é uma bola que rebate, não dá mais, cara. E se o Rogério foi irônico na entrevista, dizendo, porque eu preciso de zagueiro, não preciso de atacante, para mim ficou claro. Mesmo com toda essa situação horrorosa que foi o jogo do São Paulo, tiveram duas bolas no pé do Marcos Guilherme. Marcos Guilherme, infelizmente, chutou uma na lua e a outra recuou para o goleiro.
Que então, foi o Ceni também... que pediu.
Exato.
André Anderson, o Ceni que pediu.
Exato. Então, o São Paulo precisa, sim, de reforço. Se o Rogério foi consultado, não foi? Acho que isso é uma outra história que vale até... a gente entender mesmo, Mas sim, o São Paulo precisava de vir o Bustos, precisa. Não dá para a gente, quando o Calleri não jogar, se contentar com um ataque que brigou lá na frente. Não, eu quero um ataque que faça gol, eu quero ganhar do Flamengo, não perder de 1-0 com quase fazendo gol. São Paulo hoje está se contentando com isso, não dá mais. Para mim, não dá mais. Para mim ficou claro que precisava de outros nomes e que o São Paulo precisa fazer mais do que o que tem, que fazer, o que tem feito.
É, e só para o torcedor ficar situado aí, um dado interessante e que, no meu modo de ver, é preocupante, a campanha do São Paulo na 21ª rodada deste Brasileirão é idêntica à campanha do Brasileirão do ano passado, que quase brigou, que quase não, né, brigou contra o rebaixamento, se livrou ali e só conquistou a Sul-Americana. Nessa temporada, o São Paulo está com 26 pontos na 11ª colocação. No ano passado, na 21ª rodada, tinha 26 pontos na 11ª colocação, com a diferença que no ano passado tinha uma vitória a mais. São 6 vitórias contra 5 deste ano. São Paulo desse ano empatou muito. São 11 empates já para o São Paulo, o time que mais empata na competição. É preocupante esse dado, não?
Muito, muito. Outro dado que é preocupantíssimo, que o Ricardo Leite postou no Twitter, a gestão Casares tem mais derrotas do que vitória. 40% de aproveitamento desde que o Casares assumiu, com 3 técnicos diferentes. Então não dá para ficar jogando só no Rogério. Crespo, Fernando Diniz e Rogério. 40% de aproveitamento. Isso é uma vergonha. Tem que tentar entender o porquê que é isso, porque o Casares não entra em campo. O que, que é tão bagunçado no São Paulo que o São Paulo consegue ter mais vitória do que derrota, né, desde que o cara entrou?
E outra, 40% de aproveitamento e 20 reforços, né? Não. Exato. Foi falta de movimento.
Aí que eu vejo o erro. Tá aí o erro. Contrata, muitas vezes eu não vejo um perfil da contratação.
Eu não consigo.
Contratou exato. Bruno Rodrigues, contratou William, um volante que eu não sei nunca porque veio, como veio. Você vê os jogadores que já saíram. Rigoni, tudo bem, foi uma contratação ok, mas que caiu também. Mas não tem um perfil assim, a gente precisa fechar essa lacuna. Contratou um monte de meio-campistas, agora Patrick, Nicão, Alisson, que pode jogar de meio atacante, mas eu não vejo uma organização, Galoppo, não tem organização nas contratações.
Contratou um monte de meio-campo e não contratou zagueiro, né?
Exato. Nem goleiro. Aí foi trazer o Felipe Alves às pressas, que para mim, não sabe nem a regra do jogo, porque recuaram de cabeça para ele e saiu jogando com o pé. Não dá, né, Felipe Alves? Ah, o cara é bom com o pé, aonde? Saída de bola dele tá terrível. Passando uma insegurança danada, não sabe a regra do futebol. Pô, mais uma falta de planejamento, porque a lacuna estava aí desde maio. Para mim, Felipe Alves, muito abaixo. Eu ficaria com o Couto. E olha que ele nem falhou em gol nenhum, hein?
O Felipe Alves, por enquanto, também não me passou muita segurança, não. Não vi muito jogo dele. É claro, contra o Atlético Paranaense ele fez uma boa defesa ali, que foi no contrapé.
Que é obrigação, né?
Sim, que era obrigação, mas no todo ainda não mostrou a que veio. E aí, quero só saber do Zé, que estava lá no estádio fazendo a cobertura. O que aconteceu ali, Zé, naquele? Você chegou a apurar alguma coisa da discussão ali, Galoppo, Pablo Maia, soube de algo? O que rolou ali naquele entreveiro entre os dois?
Sim. Até importante falar disso, Edu, porque a gente viu muita gente supervalorizando tudo o que aconteceu, mas vou explicar tudo o que eu vi e tudo o que eu apurei também lá no dia. As pessoas não sabem, né, como funciona o meu trabalho de Edu, mas no momento ali do fim do jogo, eu, o Edu, o Léo, né, o pessoal, geralmente os repórteres web, assim, a gente talvez seja um dos momentos mais tensos da cobertura, porque a gente tem que entregar a nossa análise, as notas, né, para assim que o apito do árbitro sair, a chefia publicar. Nesse momento, pouco tempo antes, eu tinha vendido a minhas notas ali do São Paulo e olhei para o gramado. O juiz acabou o jogo e, no momento, eu vi só uma correria, mas a gente fica muito de longe ali, onde, né, no setor de imprensa escrita. E ainda é uma visão que não é muito privilegiada, porque aí vai a minha crítica, né? Você vê o jogo no Morumbi de lado, então você não tem noção de profundidade quando está ali no gol onde fica as organizadas e o público visitante. Então eu consegui ver de longe só uma movimentação e eu fui saber realmente o que aconteceu quando eu cheguei na sala de imprensa, né, ali para conversar com os colegas que comentaram. Ouvimos gente do São Paulo, ouvimos as pessoas que estavam no vestiário depois, e resumidamente o que aconteceu foi que o Galoppo cobrou o Pablo Maia de cruzar aquela última bola, né? O Pablo Maia com tinha razão. A opção de levantar a bola para a área e ele opta pelo passe para o Rodriguinho, né? O Rodriguinho acaba se atrapalhando ali naquele momento, perde a bola, sai o contra-ataque, toma uma decisão errada, porque ele domina mal. Se eu não me engano, é o Everton Ribeiro, o Rascaeta, agora não me recordo, tipo, vem babando, toma a bola e abre aquele contra-ataque ali, 4 contra 1, que resultou no gol do Gabigol. E a partir do momento que saiu o gol do Gabigol, a arbitragem encerrou o jogo e veio essa cobrança. E o Pablo Maia não gostou da cobrança, da forma que o Galoppo falou, da maneira que tudo se desenvolveu. E aí, nesse sentido, o Pablo Maia precisou ser contido por alguns jogadores, como o zagueiro Léo, acho que o Miranda estava ali perto também, e o Galoppo acabou saindo escoltado pelo Calleri, né, os compatriotas ali, mas a discussão morreu ali, foi uma discussão de, sei lá, 3, 4, 5 segundos, assim, foi aquele momento de indignação do Pablo Maia revoltado com o tipo de cobrança, e foi pro vestiário e morreu a situação. Tanto que no vestiário, a maior conversa foi uma conversa coletiva, foi uma cobrança coletiva ali de todo mundo, que aí quando o Rogério chegou no vestiário pós-jogo, ele interveio ali, né, e falou, não, pessoal, vamos organizar, tal, tudo mais, tem decisão na quarta, mas o episódio Galoppo e Pablo Maia não foi tão grande quanto muitas pessoas possam imaginar, foi ali uma coisa importante, mas uma coisa muito de cobrança de jogo, que o Pablo Maia se incomodou da maneira como foi, né, como veio essa cobrança, mas tudo ficou bem ali no vestiário, inclusive os dois estavam conversando ali, o Pablo Maia depois, né, que baixou, que o pessoal desceu pro vestiário, baixou a adrenalina, todo mundo ficou mais calmo, então foi uma famosa cobrança de jogo que foi recebida de uma maneira acima do tom pelo Pablo Maia, mas nada que tenha atrapalhado ou tenha desenvolvido qualquer rixa ou qualquer, né, problema dentro do elenco de São Paulo. Isso não aconteceu. Foi uma cobrança de jogo dura.
É tipo eu xingando o Praza aqui pelo top 3 dele, sempre falho. Meu Deus, nem vi desse final de semana. Nem vi do final de semana para não passar raiva com o Praza, porque não dá mais. Por isso eu tirei ele do podcast hoje. O Felipe Ruiz não vai participar, sinto muito. Foi proibido, Caio. Ganhou uma semana aí de bloqueio.
Acho importante essa manifestação do Zé, porque tem muita gente querendo ganhar engajamento, dizendo que teve uma rixa e tal. Eu estava na arquibancada dessa vez e eu realmente vi a confusão. E eu acho que o Pablo Maia tem que ser cobrado, sim, era para pôr dentro da área, tá certo. E eu acho que ele perdeu a razão de ir para cima. Mas também acho que é normal, todo mundo aqui já jogou bola, sabe como funciona, faz parte do jogo e se resolve o momento do vestiário, é isso.
É normal. Hoje em dia as redes sociais elas ganham muito essa coisa que você falou do engajamento, tudo vira verdade, aí já tem um blog aqui que pega e coloca um print, torna-se como fosse verdade, enfim, é perigoso demais.
E Edu, só um toque, o negócio foi tão rápido...
Calma, cuidado, só um toque, calma não. Aí, Zé.
A história foi tão rápida e tão né, tudo ali aconteceu tão repentinamente que Não tem uma imagem do que aconteceu. Nenhuma câmera de todas as transmissões ou de rede social pegou o que aconteceu. Então foi uma coisa extremamente rápida e muito pontual ali, que foi resolvida ali mesmo nos vestiários. Todo mundo foi embora tranquilo ali. A gente, né, obviamente, questionamos o Léo, questionamos o Rogério Ceni sobre tudo o que aconteceu. E é algo que administraram ali na hora, que não vai ter tem qualquer, né, resquício pensando no jogo de quarta-feira ali contra o glorioso Ceará pela Sul-Americana.
E foi a única resposta do Rogério que eu gostei dessa entrevista. Normalmente eu adoro as entrevistas dele, essa foi a única que eu gostei. Ainda bem que eles se cobram, pior se fosse se eles não ligassem para o erro.
É, exatamente, né? Pode ser um ponto de partida aí para um pouco mais de sangue, que está faltando realmente, no meu modo de ver, algumas vezes nesse São Paulo. Enfim, vamos seguir aí, né, acompanhando o São Paulo no Brasileirão, que pode ter, na verdade agora, né, não sei se a gente já passa ou tem alguma coisa para falar do Brasileirão, Zé, acho que é isso, né, sobre o Brasileirão.
Acho que é isso, é preocupante, né, acho que sobre o Brasileirão, só para dizer, né, que a partir dessa segunda-feira o São Paulo voltou a trabalhar normalmente no CT da Barra Funda e o Bustos está sendo preparado para a estreagem, né, no fim de semana contra o Bragantino.
Muito bem, então vamos passando a régua no Brasileirão. São Paulo, só para terminar então, né? Como o Zé já bem adiantou aí, no domingo que vem pega o Bragantino dentro de casa, mais um jogo aí para o São Paulo encher a casa, né? O São Paulo que vem enchendo a casa, claro, né? Depende muito do que acontecer na quarta-feira. A gente já vai debater Copa do Brasil, Copa Sul-Americana aqui, que é importantíssima também para as pretensões do São Paulo nesse ano, mas deixa aí a informação de que o São Paulo pega o Bragantino domingo às 16 horas no Morumbi. Então vamos lá, né? Na quarta-feira o São Paulo enfrenta o Ceará, mudando a chavinha agora aqui para a Copa Sul-Americana. São Paulo tem o Ceará pela frente, ganhou o primeiro jogo por 1-0 no Morumbi e leva essa vantagem mínima, uma vantagem mínima, mas importantíssima para o jogo no Castelão às 7h15 da noite. Amigos, o que esperar desse jogo? Caião, você está confiante? Você acha que a postura vai ser diferente na Copa Sul-Americana? São Paulo está com dificuldade de jogar fora de casa, mas você acha que agora a chave realmente muda na cabeça desses jogadores e a Sul-Americana está sendo o foco do São Paulo? Você acha por isso que essa queda vertiginosa no Brasileirão?
Eu espero que sim, Edu, mas eu não acho que vai ser um jogo fácil, cara. E ainda tem a condição do gramado, né? Que até o Vina falou que pode favorecer a eles. Ontem eu assisti o jogo do Inter e Fortaleza. Realmente o gramado está péssimo, péssimo. E dificulta trocar passe, que é o estilo de jogo do São Paulo. Mas, por outro lado, ajuda a destruir a jogada, né? Que é exatamente o que a gente precisa. Eu repito, acho que o São Paulo passa nas duas, mas eu não acho que vai ter facilidade em nenhuma. Eu acho que será muito, muito difícil, mas temos que jogar a vida. É um jogo para deixar tudo em campo.
E aí, Zé, quais são as suas perspectivas para o jogo de domingo? Oh, de quarta,
de,
né?
De quarta-feira?
De quarta, com o domingo na cabeça.
Cara, vai ser um jogo bem complicado para o São Paulo. Se o São Paulo não competir e não estiver nessa melhor forma de intensidade, vai sofrer bastante diante do Ceará. O Ceará tem uns resultados importantes recentes no Castelão, e saindo, inclusive, de ocasiões de um cenário, de um contexto negativo, né? Por exemplo, o Ceará acabou perdendo ali para o Palmeiras, né? Mas saiu na frente, dominou o Palmeiras durante boa parte do jogo. Teve... O Corinthians saiu na frente quando o Ceará virou 3-1 de uma maneira avassaladora. Então, é um jogo muito complicado por diversos fatores, que é uma equipe física, uma equipe que gosta que vai fazer o São Paulo sofrer na bola de velocidade pelo Mendoza. Então, se o São Paulo não apresentar esse velho nível competitivo, vai sofrer e fatalmente vai ser eliminado pelo Ceará. Então, o São Paulo que vai ter que competir por cada bola, vai ter que saber trabalhar essa posse de bola para não, para o Ceará não explorar, principalmente esse jogo de velocidade do Mendoza, né? E que se não conseguir, né, por exemplo, aliar esses dois fatores, vai acabar sofrendo bastante. E tem um ponto também importante que a gente tem que citar, é que para trabalhar essa bola, por exemplo, que é algo que o São Paulo que tem como virtude ali no meio-campo mais técnico, o São Paulo vai ter simplesmente a dificuldade do gramado do Castelão, que tá horroroso. Então, vai ser um desafio bem grande para o São Paulo. Então, o São Paulo vai ter que retomar o nível de competitividade e o nível de atuação de, sei lá, 2-3 semanas atrás para poder passar, viu, Edu? Senão vai ser bem difícil, hein?
Posso dar uma cutucadinha de leve? Pelo futebol que o São Paulo tem...
Em mim?
Não, cuidado, né?
No gramado. Retribuir.
Eu tô ligado nisso aí.
Eu não tinha pego, mas foi boa.
Bom, vou deixar vocês assós aqui.
Não, só uma crítica leve, de leve, assim, né? Pelo futebol que o São Paulo tem apresentado com a bola nos pés, o gramado não vai ser um problema, né? Porque geralmente chutão pro Caleri brigar com a bola, então não vai ser muito um problema pro São Paulo isso daí.
E outra coisa, né? E eu anotei para falar isso no começo e esqueci. Eu descobri porque que o São Paulo não chuta no gol. Que é um time que não chuta, né? Ninguém chuta no gol. Você vê os escanteios. É um time que não sabe chutar, então ninguém chuta. Os escanteios do São Paulo são enlouquecedores, cara. O cara não consegue... Dessa vez foi Igor Vinícius, já tinha sido Nestor. É um time que não sabe chutar. Não tem a noção mínima do futebol, cara. Ninguém chuta no gol, ninguém bate escanteio. Então, o gramado pode ser que ajude. De repente, bate no Morrinho Artilheiro e entra.
Enfim, fica essa crítica aí. Vamos ver se muda alguma coisa para a partida. Mas tem informações aí também de gente que pode voltar, né? De alguns nomes. Atualiza para a gente aí como é que foi o treino desta manhã no CT da Barra Funda, quem pode voltar, quem não pode, quem está próximo do retorno. Aquele boletim médico do São Paulo, Zé.
Bom, vamos lá, né? O Alisson, que estava pronto para atuar no fim de semana, estava à disposição, mas ficou fora por conta de uma amigdalite, né? Treinou normalmente nessa segunda-feira e deve reforçar São Paulo no jogo de quarta contra o Ceará. Quem segue fora é o goleiro Jandrei, ainda em trabalho de recuperação física, ou seja, Caio Domingues, Felipe Alves. Aliás, não, será o Felipe Alves, né? O goleiro contra o...
pode jogar assim. Copa do Brasil, né?
O Felipe Alves vai ser
não,
o goleiro.
Não, Copa do Brasil não, Copa Sul-Americana. Copa do Brasil
Copa
não,
Sul-Americana. Exato, é Copa Sul-Americana. Já tô confundindo as Copas tudo, né?
Confunde, porque os caras fizeram a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil semana retrasada, e Copa Sul-Americana semana passada, e agora a Copa Sul-Americana e depois a Copa do Brasil. Tô me confundindo também. Fique tranquilo, você não está...
Copa Sul-Americana, Felipe Alves será o goleiro titular de São Paulo, né? No
Nem para ser um time uruguaio, né? Boliviano, pra gente...
um time estrangeiro para facilitar o processo. Exato, mas é isso, né? Eu acho que a principal notícia do Departamento Médico de São Paulo é o Alisson, né? Que deve estar à disposição. Mas aí tem uma outra que é aí que eu levanto para você, porque pode ter gente que vai voltar antes do esperado, né, Edu?
Exatamente, Zé. O Luanel, né, como a torcida gosta de chamar às vezes, Luan, pode retornar antes, surpreendentemente, né? A gente achava aí que o Luan nem jogasse mais nessa temporada, mas pelo que a gente vai ser até amanhã no GE, na terça-feira, a gente vai soltar uma materinha aí para explicar um pouco sobre essa recuperação do Luan, que realmente surpreendeu muita gente no São Paulo. Ele pode retornar e já treinou junto com o elenco hoje inteiro, a primeira vez que ele treina com o elenco todo. E pelo que eu apurei, o Luan está muito bem fisicamente, está voltando à velha forma. Ele teve alguns problemas extra-campo aí que atrapalharam alguns processos dele, mas pelo que eu soube, o Luan está bem. Está retornando à velha forma. Notícia importantíssima para o São Paulino aí, para ficar um pouco mais otimista, porque para mim, dessa geração, já falei isso várias vezes nesse podcast, dessa geração, o Luan, para mim, é um dos mais promissores. Se perdeu um pouco no meio do caminho aí, teve a lesão, mas para mim é um dos mais promissores de todos, junto com o Diego Costa. Eu coloco os dois aí como os mais promissores desse atual elenco que saiu lá de Cotia. Que saíram, né? Porque eu tô falando de ambos.
Edu é atacante quase profissional e gosta de exaltar um marcador, né?
Não, eu gosto. Eu sempre elogiei o Luan aqui no podcast, porque a gente acompanhava treinos, né? A gente via como ele jogava muito nos treinos e nos jogos também, né? Teve um período aí que o Luan era o craque do time e não saía por nada. Mas vamos ver se ele recupera aquele bom futebol. A gente deu até notícia aí no ano passado, né, que ele foi sondado pelo Porto. O Porto queria fazer um esquema para levar ele no meio dessa janela, só que a temporada, o início de temporada dele teve aquela lesão e ele não conseguiu render. Quem sabe o Luan retorna volta a ser aquele jogador de antes. Acho importantíssimo.
Os melhores momentos do São Paulo recente foram com o primeiro volante pegador bem. No caso, o Luan. E a esse período do Paulista, do Pablo Maia. Então, a volta dele anima bastante. Até para a gente ganhar outra opção. Acho que o Gabriel tem jogado bem. De repente, a gente pode adiantar um pouco o Gabriel, deixar o Luan fazendo esse papel mais de cão de guarda. Pode ganhar a opção de jogar com dois zagueiros de novo. Acho que a volta dele é importante em vários aspectos para o São Paulo.
É isso, então, como é que você acha que esse time vem, Zé? Faz uma escalação prévia para o torcedor para quarta-feira, você acha que vai ter alguma mudança ou é aquele time base mesmo, sem mudanças?
Eu acho que não tem como ter qualquer tipo de mudança num jogo tão importante, num jogo de mata-mata de Copa. Eu imagino que o São Paulo entre em campo com, até pelo que a gente vai ouvir, né, com o glorioso Felipe Alves no gol, trio de zaga mais conhecido, né, Senhor Boleda, é Diego Costa, Miranda e Léo. Miranda, né, poupado, Diego Costa. O Miranda não tem qualquer tipo de problema, é bom informar o torcedor, né? Quem assistiu a transmissão do Premier viu o Miranda com gelo na coxa, né, após ser substituído no intervalo do jogo contra o Flamengo. Mas foi mais uma questão de tratamento de dia a dia, digamos assim, não sentiram uma lesão, o próprio Rogério segurou isso. Então, trio de zaga com Diego Costa, Miranda e Léo. Igor Vinícius na direita, eu acho que é incontestável a gente falar que o Igor Vinícius é o titular da ala direita, barra lateral direita de São Paulo, porque está num nível de desempenho bem acima do Rafinha. Na esquerda, há uma disputa entre o Reinaldo e o Wellington, né? O Reinaldo ganhou alguns minutos ali contra o Flamengo, mas imagino que possa jogar essa partida o próprio Reinaldo por uma questão de experiência, até para equilibrar essa questão com o Igor Vinícius do outro lado, no meio campo, Gabriel, Igor Gomes e Rodrigo Nestor, que retornaria após descansar no fim de semana, e no ataque Luciano e Calleri. Esse deve ser o São Paulo para enfrentar o Ceará neste duelo de quarta-feira, duelo de quarta de final da Copa Sul-Americana.
É isso aí, Caião. Palpite. Você quer lançar o seu palpite aqui ou você vai se abster disso?
Vai ser 1-1.
Boa, tá aí. Já cravou. 1-1, então. Caio Domingues, e você, Zé? Tem algum palpite?
Ceará 2-1, e aí nos pênaltis, aí entrega para Cristo. Mas aí acho que São Paulo passa nos pênaltis.
Muito bem.
Eu gosto de mim, não é possível, cara. Não é possível. Não é recíproco o sentimento desse podcast. Ai, ai, pode ai. Querer isso para alguém que ele goste.
Não, mas, cara, olha, eu não quero ver.
Nos pênaltis já teve boas
mas atualizações, é um palpite, Caio.
É, sim, justo.
E outro, pênalti.
É que eu tô imaginando como eu estarei se for para os pênaltis, por isso essa lamentação.
Exato, vamos ver aí quem vai acertar. Eu também acho que eu tô mais com o Caio nessa daí, 1-1, se classifica, mas tudo pode acontecer e vamos ficar ligadinhos aqui no GE. Estamos ligados também, Zé, em Nahuel Ferrarese, que desembarcou no Brasil para assinar com o Tricolor. Mas diz aí, Zé, já tá tudo certo, ele já vai assinar. Já pode dizer que Nahuel Ferrarese...
Já saiu do aeroporto, já tá na Nahuel, hein?
Nossa senhora, essa que foi maravilha, muito ruim, velho. Essa foi muito ruim. Jesus, um minuto de silêncio pro Caio, por favor.
O segundo na Ruel, né? Passou
aí,
semana.
O Zé tirou o nosso minuto de silêncio. Que pena.
Ah, ninguém respeita o minuto de silêncio. Mentira, não, tem que respeitar.
isso é verdade. No Brasil é difícil isso aí.
Mas o Nahuel Ferrarese desembarcou, mas ainda tem algumas pendências, Bedu. Ainda não dá pra gente tratá-lo como jogador de São Paulo. E dentro de São Paulo mesmo trata o negócio com cautela. Mas deve ser jogador de São Paulo, né? Como você trouxe na semana passada, tinha alguns detalhes aí na discussão que separavam a finalização do negócio. E há também uma pendência com o Manchester City, né? Que é o dono do jogador. O Ferrarese precisa renovar o contrato com o Manchester City para sim poder ser emprestado para o São Paulo. E dentro de São Paulo tratam a possibilidade de negociação, né, sob essa condicional da renovação dele com o Manchester City para, né, fazer um negócio deveras semelhante com o que foi feito pelo Nahuel Bustos. Mas o Ferrarese já está aqui no Brasil para finalizar toda essa negociação e imagino que, não sei se antes da partida de quarta-feira, mas acho que até o fim da semana deve ser confirmado como jogador de São Paulo para o restante da temporada. Lembrando que tanto ele, o Bustos, quanto o Ferrarese, né, caso feche o negócio, vão poder reforçar o São Paulo no Brasileirão e na Copa Sul-Americana, caso o São Paulo tenha sucesso e avance, né, de fase passando pelo Ceará. Os dois entrariam como substituição a algum dos nomes da lista que previamente já está com a Conmebol.
Muito bem, então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Na Real Ferrarese bem próximo de ser jogador do São Paulo, mais um zagueiro que o Ceni tanto queria. Confesso para você, torcedor, que não sei como joga na Real Ferrarese, jogava no Estoril de Portugal, né, na última temporada, mas confesso não acompanhar com afinco o Estoril e nem o fortíssimo campeonato português. Não sou um fã de campeonato português, então não acompanhava.
É um campeonato que para o público brasileiro ainda não estouriu.
Ah, já eu vou embora. Chega. Quem estiver gravando aí esse podcast, finaliza antes do tempo aqui, que tá impossível. Como cada piada ruim cai do céu. Essa foi péssima. Merecia até a cara do Zé. O Zé parou. Aliás, o Zé ficou em...
Só para dar um crédito aqui, o Marcelo Bassetti, nosso colega de Gazeta Esportiva, falou com o Ferrarese hoje, né, lá no aeroporto, e o próprio Ferrarese falou que as tratativas não estão finalizadas. Então, toda a cautela que nós trouxemos, que a gente vem trazendo de informação nas últimas semanas, só se confirma com essa fala do Nahuel Ferrarese para o nosso colega Marcelo Bassetti, que também é ouvinte do nosso podcast.
Muito bem, grande Marcelo. Marcelo Bassetti, que estava lá e pegou a chegada de Nahuel Ferrarese. Vamos acompanhando aí, já lá no GE, né? Você que vai escutar o podcast já vai ter lido, provavelmente, porque José Edgar está batendo um texto aí excelente de José Edgar, com todos os detalhes de Nahuel Ferrarese. É, bom, chegando ao fim do nosso podcast aqui, queria saber, para finalizar, já que a gente falou de contratações e tudo mais, queria saber do Caio, qual o balanço, Caio, que você faz das contratações de 2022? Porque, provavelmente, depois da chegada do Ferrarese, o mercado São Paulino irá fechar, São Paulo não vai mais buscar ninguém, até porque até surpreendeu, né? Eu achei que o São Paulo ia parar lá no Marcos Guilherme, mas depois do Marcos Guilherme ainda vieram o Felipe Alves, o Bustos, Galoppo e Ferrarese. Como é que você analisa essa janela aí do São Paulo, Caio?
É, eu acho que se a gente analisar só os nomes, São Paulo teve uma janela de razoável para boa. Acontece que a gente tem que analisar as necessidades do time, né? Então, eu critiquei aqui a chegada do Felipe Alves. O São Paulo tinha 2 meses para contratar um goleiro, teve que contratar os 48 do segundo tempo. Então, faltou um pouco de planejamento, faltou um pouco de atender as solicitações do treinador, né, que vinha pedindo ponta de velocidade há muito tempo, vinha pedindo zagueiro há muito tempo, e o zagueiro chega, a gente não pode inscrever na Copa do Brasil, por exemplo. Mas, antes tarde do que nunca, me parecem 2-3 bons reforços, né, o Galoppo e os Nahuéis. Então, no papel, repito, me parecem 3 bons reforços.
Gostou também, Zé? Qual foi sua análise, sua visão dessa janela aí?
Olha, é uma janela que atende uma das necessidades do Rogério, que é a chegada de um zagueiro, né? Assim como você, eu ainda não tive tempo de me inteirar totalmente sobre como joga o Nahuel Ferrarese, né? Eu não consegui ver muitas coisas ainda dele, mas é um jogador que foi comprado cedo do Manchester, pelo grupo do Manchester City, né? Que tem essa prática comum de fisgar talentos sul-americanos ainda bem jovens, e nessa é um cara que chega para agregar nesse setor, que é o setor que tem menos opções, né, dentro de São Paulo. E o Galoppo é um nome que me agradou, né? Isso, não coloco os valores, zero, não entro nesse mérito, mas era um dos principais nomes do futebol argentino neste ano, e que vai agregar, talvez nem tanto nessa temporada, mas acho que para o ano que vem, quando estiver mais adaptado, né, mais acostumado ao São Paulo e ao trabalho do Rogério Ceni, já que o Rogério fica para 2023, acho que pode, né, até se rumar para um caminho de protagonismo ali do time. E o Nahuel Bustos é um cara que começou muito bem no Talheres lá atrás, né? Sempre foi precoce, inclusive, né, a ida ao profissional ali. Muitos não vão se lembrar, mas quem lançou o Nahuel Bustos no Talleres foi o Vojvoda, técnico do Fortaleza, quando o Bustos tinha apenas 17 anos de idade. E é um cara que, embora não tenha estourado como muitos se imaginava por esse início de trajetória na Argentina, é um cara que foi um reserva de luxo ali no Girona na temporada, fez 11 gols, foi o vice-artilheiro do Girona no Campeonato Espanhol da segunda divisão. E eu acho que é uma peça interessante, mas eu quero ver como que vai se encaixar dentro desse esquema do Rogério, porque ele é um ponta de origem, mas no Girona ele estava jogando mais como um atacante centralizado, né, até como muitas vezes substituindo o Christian Stuani, né, que era o centroavante do Girona, e que se assemelha a função dentro de campo ao que o Calleri faz no São Paulo. Então, até perguntei isso para o Bustos, ele disse que pode jogar com o Calleri, que inclusive o Calleri tem ajudado ele na adaptação, mas eu acho que são 3 nomes interessantes, né? Até porque o Marcos Guilherme é um cara que chegou para cumprir uma necessidade de vaga no ataque de velocidade, mas é um cara que não vai elevar o São Paulo de patamar. Esses 3 sul-americanos vão ter um tempo curto de adaptação, mas se tudo correr na maneira mais otimista possível que a diretoria imagina, eu acho que o São Paulo pode ter um fim de ano bom, com 3 bons valores jovens do mercado sul-americano para elevar o patamar da equipe e deixar tudo um pouquinho menos desequilibrado, né? Porque tem bastante opção lá na frente, no meio, mas a partir do volante ali, São Paulo tem poucas opções. E acho que, né, isso só vai ser corrigido no ano que vem, mas são 3 nomes que podem agregar bem ao elenco do São Paulo para esse segundo semestre, Edu.
Caião, só queria te falar, que o Zé falou ali de Girona e Talleres. Você viu que o Zé com Bustos deu um bienvenido na coletiva? É nojento, Zé, velho. Tá.
Eu vi.
O Zé habla. Ele Zé habla. Ele habla.
Por isso que ele é tão querido. O Zé habla.
Vocês estão me deixando tímido e vocês estão me zoando do meu mesmo jeito.
Não, já é.
Eu não sei como reagir.
Foi... É que a mão te falar bate que... é a mão que apaga, Zé, entendeu?
É, exatamente. É, e aí, assim, não estamos te zoando. Só dá uma constatação que Leandro Canônico, que apresentou por muito tempo esse podcast aqui, ele, inclusive, pegou o áudio do Bienvenido e soltou nos grupos por aí. Então, assim, a gente não tá... Quem te zoou foi Leandro Canônico. A gente só está aqui comentando. Mas Leandro Canônico te zoou.
Traíras, só digo isso, traíras.
Muito bem, amigos. Então, vamos chegando aqui depois dessa boa explicação de José Edgar e da análise de Caio Domingues sobre o mercado do São Paulo nessa janela de transferência. A gente vai ficando por aqui, não sei se passou algo batido. Vou deixar, na verdade, para os amigos aí darem as suas últimas impressões, aquele conselho final que o Caio gosta, às vezes, de dar ao time. Ou quando o Caio está nervoso, ele não fala muito, né? Ele já fica mais tenso, ele fala, não, só abraço, até a próxima, vamos ver, Caião, vamos ver o que você tem reservado para nós hoje nessa despedida.
Não, é semana de decisão, eu entendo que a torcida esteja ressentida com tudo que tem acontecido, aliás, a nossa parte estamos fazendo mais um jogo com quase 45 mil pessoas, a torcida tem feito sua parte, então eu entendo o sofrimento, mas agora não tem muito o que fazer, é deixar para trás o que passou, foco, energia positiva em busca da classificação. E deixar um abraço para você, Edu, para o nosso amigo José, e nos vemos no próximo.
Muy bien, guapo.
Muchas gracias por tu saludo.
Desde Brasil, hablo desde Brasil. Hola, José. José, ¿de dónde estás, José?
Estou em Cambuci, Buenos Aires.
Cambuci.
Bom, chega de bobagem, né? Quer meu destaque final?
Vai lá. Só siga a pelota.
Só última passagem, né? São Paulo classificou bem no Brasileirão Feminino. Né? São Paulo venceu São José por 3-1 em Cotia no último domingo e fechou a fase de grupo, primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino, né? Na verdade, não é fase de grupos, que todos jogam contra todos em turno único. São Paulo fechou com 35 pontos, apenas dois atrás do líder Palmeiras. São Paulo vai pegar a Ferroviária, né? No playoff de quartas de final. Uma ótima campanha da equipe feminina de São Paulo, que chega como uma das favoritas para disputar o título brasileiro, né? Vai enfrentar um desafio difícil, Ferroviário é uma equipe bem tradicional no futebol feminino, mas vai ter a vantagem de decidir a possível classificação para a semifinal em Cotia, né? Mas vai demorar um pouquinho ainda esse confronto, né? Porque o Campeonato Paulista começa na semana, São Paulo finalista, né? No ano passado, vai tentar novamente brigar pelo título. Então é uma temporada em que o futebol feminino de São Paulo pode dar um avanço de patamar importante, e começou bem com essa campanha de vice-líder, apenas atrás do Palmeiras na primeira fase do Brasileirão Feminino, Edu.
Muito bem, amigos. Então é isso. Nós dá até engasgado aqui, vou de novo. Muito bem, amigos. Não precisa nem da edição, é só para eu não engasgar aqui, né, no podcast. Mas enfim, ficamos por aqui. Eu acho que falamos muito hoje, bastante coisa, contratação, sobre o Brasileirão, Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil, para a gente não se confundir, só na semana que vem, viu, torcedor, contra o América Mineiro, estaremos lá para acompanhar este jogo de volta contra o América, mas antes tem Copa Sul-Americana, Brasileiro no final de semana, e aí sim Copa do Brasil, e a gente vai voltar sempre aqui para informá-los, e lá no GE você vê tudo também, inclusive a matéria de José Edgar sobre o Nahuel Ferrarese, que estará no ar em instantes. Beleza, amigos? Ficamos por aqui com aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!